Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Nós reconhecemos o Teu Senhorio, a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor por nós e Te pedimos, fala conosco nessa mensagem, Espírito Santo. Nós somos Teus filhos, nós somos o Teu povo, nós somos as ovelhas do Teu rebanho. Tu és o supremo pastor, Jesus. Tu és aquele que deixa 99 para ir atrás de uma. Tu és aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E nós queremos estar dentro do Teu aprisco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz, porque as Tuas ovelhas reconhecem a Tua voz. Nós queremos ser essas ovelhas, Pai. Esses filhos que estão diante da Tua mesa, reconhecendo a autoridade, o senhorio de Jesus Cristo e o poder da Sua palavra. Por isso fala conosco, Pai. Nós abrimos espaço no nosso coração para que o Senhor entre. A casa é Tua. Espírito Santo, alcança cada vida aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Que cada semente aqui lançada, Pai, possa prosperar, possa crescer, possa impactar, possa trazer transformação. Espírito Santo, passeia sobre este lugar. Espírito Santo, tens liberdade aqui, acampa os Seus anjos aqui, Jesus. E fala conosco. Nós queremos apenas aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Não queremos mais nada além de Ti. Eu me reduzo, Pai, para que o Senhor cresça. Que não seja eu, Rodolfo, falando, mas que seja o Senhor. Eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Eu não tenho nada para oferecer a essa igreja. Mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem tudo para oferecer ao Teu povo. O Senhor já planejou esse dia. O Senhor já escolheu cada vida que deveria estar aqui. Não estamos aqui por um acaso. Por isso te pedimos, fala conosco, Jesus. Nos rendemos a Ti. Usa a minha vida, Espírito Santo. Essa é a minha oração, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Eu não fale nada do que é meu, mas que eu fale do Teu Evangelho, da Tua Palavra que traz vida e restauração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Você pode acompanhar no telão também, tá bom? Se você preferir, Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ler nessa versão a NVT, diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Até aí, amados, quando lemos Romanos 8, o capítulo todo, nós entendemos a profundidade desse capítulo, mas como ele não é o tema central dessa mensagem, eu quero que você entenda a respeito da palavra propósito. O tema dessa mensagem é 5 casas e 1 propósito. Nós vamos discorrer a respeito de 5 casas, de 5 lugares que Jesus passou com o mesmo propósito. Então a Bíblia vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito no grego é a palavra protésis, que significa apresentação de algo, colocar algo à vista, e o último significado significa o pão sagrado, os pães que estavam na mesa da proposição dentro do tabernáculo de Moisés. Então a raiz dessa palavra vem dos pães que estavam ali no tabernáculo, dos 12 pães que estavam dentro do tabernáculo, representando as 12 tribos ali de Israel. Por isso, olha que interessante, a palavra propósito, ela significa apresentação de algo ou colocar algo à vista. Então nós somos chamados de acordo com um propósito específico de Deus para cada uma das nossas vidas. Mas também existe um propósito comum para a igreja, que é glorificar o nome de Jesus Cristo e fazer com que ele seja reconhecido e adorado entre a terra e as nações. Amém, igreja? Então nós temos um propósito como igreja, um propósito central como igreja, que é adorar o nome de Jesus, que é reconhecer o nome de Jesus Cristo e exaltá-lo por quem ele é, mas também cada um de nós tem um propósito específico que ele colocou sobre nós. E esse propósito é a apresentação de algo, é algo que é colocado à vista. Então tem algo específico da parte de Deus que Deus deseja colocar à vista nas nossas vidas. Ele deseja apresentar isso para a vida de outras pessoas. E o propósito de Deus, ele sempre irá estar acima dos nossos propósitos. A Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e que os sonhos do Senhor também são maiores do que os nossos. Então nós fomos chamados para viver o propósito de Deus para nossas vidas. Só que em alguns momentos nós confundimos o propósito de Deus para nossas vidas com propósitos pessoais. Não há problema nenhum nós termos propósitos pessoais. Nós devemos ter propósitos pessoais, coisas que nós perseguimos, coisas que nós temos como objetivo. Sim, isso é legal e é importante. Você querer ter uma vida financeira estabilizada não é mal para ninguém. Isso é bom para a tua vida, é bom para a tua família. Você deve sim lutar por isso. Você se formar numa faculdade, você fazer uma pós-graduação, um MBA, doutorado, isso é legal. Você deve sim sonhar com isso, correr atrás disso. Você ter um carro, uma casa, você ter propósitos específicos para a tua família, seu filho estudar numa faculdade legal, numa escola legal, isso tudo é válido. Eu também quero isso para a minha família, eu também quero isso para a minha vida. Eu trabalho também para que isso aconteça na minha vida. Eu também acordo cedo, assim como você, 4:30 da manhã eu estou de pé todos os dias, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, correndo atrás para trazer provisão para minha família, para trazer provisão para os meus filhos, para alcançar sonhos, para alcançar objetivos. Mas nós devemos entender que existem propósitos que Deus colocou sobre o nosso coração, e eles são sempre maiores do que os nossos. E nós não podemos limitar as nossas vidas apenas a correr atrás dos nossos propósitos. Nós não podemos limitar a nossa vida apenas a correr atrás de uma boa faculdade, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom carro, de uma boa casa, de uma influência. Nós não podemos correr atrás apenas disso, porque todas essas coisas são passageiras. Quem está comigo, diga amém. Então nós, comumente, somos atraídos a viver de acordo com aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos, e vivemos apenas atrás disso. Isso limita a nossa cosmovisão, isso limita a nossa visão de entender aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Nós ficamos apenas olhando para aquilo que nós desejamos e não paramos para ver aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Primeiro Deus deseja fazer algo em nós e depois Deus deseja fazer algo através de nós. Por isso, eu e você fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para revelar Jesus Cristo. Nós fomos chamados para um propósito específico para nossas vidas, que nós devemos sim buscar também descobri-lo. Nós ficamos numa dúvida tremenda quando estamos saindo do ensino médio: que curso nós iremos fazer? Se é um curso técnico, se vamos direto para a faculdade, que curso nós vamos cursar? Que área nós vamos entrar? Que ramo eu vou empreender? Que lugar que rio que eu devo entrar com o meu barquinho para ele navegar? Nós ficamos pensando em muitas coisas. Só que em alguns momentos nós não paramos para pensar naquilo que Deus espera de nós. Nós não paramos para pensar e orar para aquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Porque se Deus tem um propósito específico para a minha vida, e se Deus tem um propósito também para a sua igreja, eu preciso fazer parte disso, eu não quero ficar fora disso. Quem se lembra da parábola dos talentos? Se Deus nos deu um talento, ele precisa ser multiplicado, ele não pode ser colocado debaixo da terra. Ele precisa ser multiplicado. E Deus, na sua infinita grandeza e majestade, ele nos fez a sua imagem e semelhança e colocou dentro de cada um de nós um propósito específico. Nós temos um propósito comum, como eu disse, como igreja, de adorá-lo, mas também nós temos um propósito específico para nossas vidas. Em alguns momentos nós passamos por situações difíceis que fazem com que esse propósito pareça que seja apagado. As lutas, as adversidades, as dificuldades, elas podem tanto acender o teu propósito, elas podem ativar a tua vida para correr atrás do teu propósito, ou as lutas, as adversidades podem apagar a tua missão e a tua chamada. Tem pessoas que, quando são sacudidas, elas reagem para frente. Tem pessoas, quando são sacudidas, elas reagem e param. A maneira como elas reagem são parar no meio do caminho, elas desistem. Só que as adversidades, elas vão vir para quem reage diante delas e para quem também para diante delas. As adversidades vêm tanto para o justo como também para o ímpio. As adversidades vêm para o homem de Deus e vêm para o ateu. As adversidades acontecem, nós estamos num mundo tenebroso, amém, igreja? Jesus nos disse que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o propósito de Deus, Ele é acima de tudo isso, acima das nossas adversidades, acima dos nossos problemas. Só que, se eu não tiver dentro do meu coração essa lâmpada acesa, se eu não estiver queimando em meu coração em cumprir o propósito de Deus nessa terra, quando as lutas vierem, a tendência é com que essa chama se apague. E eu descarto aquilo que é precioso. Eu valorizo aquilo que é descartável e descarto aquilo que é precioso. Eu valorizo aquilo que é passageiro e descarto aquilo que é precioso que Deus colocou dentro do meu coração. Por isso, quando olhamos para a figura de Jesus, quando olhamos para o nosso Mestre, nós vemos um homem, 100% homem, 100% Deus, mas nós vemos um Deus que se movia em prol de um propósito. Jesus, Ele se movia e entrava em lugares específicos, em casas específicas, Ele sentava com pessoas específicas, mas Ele tinha um propósito: implantar o reino dos céus e manifestar o amor de Deus Pai. Jesus, cada lugar que Ele estava, Ele tinha esse propósito de glorificar o nome do Pai, que o Pai fosse glorificado através do Filho. Então, nós vamos discorrer aqui sobre cinco lugares, sobre cinco casas que Jesus foi, frequentou, passou por esses lugares. A primeira está lá em Lucas capítulo 8, verso 51. Jesus na casa de Jairo. nós vamos ler até o 56. A Bíblia diz assim: quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas Ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, ela está apenas dormindo. A multidão riu dele. Repita comigo assim: a multidão riu dele. Até aí. Pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer, pois os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amado, Jesus havia acabado de curar a mulher do fluxo de sangue, chega na casa de Jairo e dá de encontro com uma menina morta. Jesus foi chamado para ressuscitá-la. E quando Ele entra naquele ambiente para cumprir o propósito de Deus, que era anunciar o reino, e fazia parte da implantação do reino, do anúncio do reino dos céus, fazia parte com que os milagres acontecessem, para que as pessoas vissem, enxergassem que era o Filho de Deus que estava ali. Então Ele entra no ambiente e as pessoas começam a duvidar dEle, rir da cara dEle. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Quando você chega no lugar e você percebe que as pessoas começam a rir da sua cara ou fazer piadinha escondida de você. Se você já passou por isso, você sabe que isso é uma sensação muito ruim, não é? Quando você chega no lugar e você percebe que as pessoas estão fazendo piada da sua cara, porque as pessoas estão te zoando, e você chega e você fica igual um pastel ali, com a cara de pastel, sem saber, com aquele sorriso amarelo, sem saber o que está acontecendo, mas você sabe, sente que estão falando de você. E Jesus chega no meio daquele lugar com um chamado. Ele foi convocado para estar naquele lugar, e Ele chega, dá de encontro com zombaria. Ele dá de encontro com descrença. Ele dá de encontro com pessoas duvidando e rindo quando ele disse que a menina estava dormindo. Amados, nós estamos falando da minha pessoa, de você e de mim entrando numa casa e as pessoas dando risada na nossa cara. Nós estamos falando do Jesus, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, entrando no lugar onde ele estava sendo atacado pelo desprezo, pelo completo desprezo e zombaria. E ele entra e permanece, porque o propósito era maior de ele estar ali. Ele não estava ali porque ele foi convidado apenas para fazer uma média. Ele estava ali porque tinha um propósito, e o propósito era ressuscitar a filha de Jairo, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome do Deus Pai fosse glorificado no filho. Então ele entra naquele ambiente e não dá ouvidos para aquele ambiente, porque o propósito era maior do que a zombaria, do que a descrença. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho, no meio dos propósitos que Deus colocou em nós, porque nós vemos uma pessoa fazendo piada da gente, ou porque uma pessoa zombou da nossa cara, ou porque falaram de nós, e nós paramos: ah, não vai dar mais, isso não é para mim. Ah, eu fui tentar fechar aquele negócio, o cara riu da minha cara, falou que não tem experiência. Ah, eu fui apresentar aquele projeto e falaram que ele é raso, riram da minha cara, zombaram da maneira como eu tentei me comunicar. E a gente para no meio do caminho pelas críticas das pessoas. Nós paramos muitas vezes de viver o propósito de Deus por causa das pessoas que estão tacando pedra naquilo que Deus colocou em nossas vidas. Só que você precisa entender que todas as vezes que Deus coloca um propósito na tua vida, ele vai ser sempre maior do que você mesmo. E por ser maior do que você, vai exigir de você fé para viver isso. Vai exigir de você fé para viver o milagre, para viver aquilo que talvez os seus olhos não sejam capazes de enxergar. Vai exigir de você algo que somente Deus pode fazer. E essa fé não pode ser roubada do teu coração. Quando Deus coloca um propósito no teu coração, ele vai exigir de você fé para que você cumpra esse propósito. Você não pode parar no meio do caminho por causa daquilo que as pessoas estão dizendo da tua vida. As vozes de escárnio sempre vão perseguir aqueles que têm propósito. As vozes de Satanás sempre vão se levantar contra a sua chamada. As vozes de Satanás sempre vão se levantar contra quem você é em Deus. Satanás sempre vai se levantar tentando te derrubar através das palavras, porque é dessa forma que ele afeta as tuas emoções. É dessa forma que ele consegue parar aquilo que Deus tem para a tua vida. E quantas vezes você e eu demos ouvidos às vozes de Satanás e paramos? Paramos um projeto, paramos um negócio, paramos uma faculdade, paramos um curso, paramos algo que Deus colocou no nosso coração. E Satanás é tão sutil que às vezes as vozes são das pessoas que você mais ama. Ele é tão sutil que às vezes as vozes são das pessoas que estão mais perto de você. A Bíblia não cita quem riu de Jesus, mas com certeza tinha pessoas que Jesus conhecia naquela casa, que riram dele. Por isso nós não podemos dar ouvidos às vozes exteriores, às vozes que tentam parar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz do Pai, estarmos conectados com a voz do Deus Pai, para cumprirmos o propósito que Ele colocou na nossa vida. Aquilo que Ele colocou nas nossas vidas, se nós tivermos fé, irá se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, igreja? As pessoas podem rir da sua cara, as pessoas podem duvidar de você, mas elas têm que se calar diante dos seus frutos. Elas podem te questionar, não gostar de você, mas diante dos seus frutos elas têm que se calar. E pelos frutos nós somos conhecidos. Pelos frutos nós somos conhecidos. Nós precisamos entender que o propósito, ele exige de nós fé e perseverança. Não parar no meio do caminho. não parar diante do primeiro obstáculo, não parar no meio da primeira crítica e também diante do primeiro elogio. Porque se as críticas te derrubam, os elogios eles te iludem. Mas aqueles que estão vivendo o propósito de Deus estão caminhando para glorificar o nome daquele que os chamou. Não para glorificar, não para agradar as pessoas. Nós estamos caminhando para glorificar o nome daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino de paz, o reino da sua presença. Amém, amados? Por isso, eu e você temos que ter a certeza que, mesmo em meio às crises, às adversidades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Se Deus nos chamou, Ele tem um compromisso conosco e Ele vai cumprir. E nós precisamos caminhar, não parar e continuar caminhando. Jesus foi lá e curou a filha de Jairo. Ele cumpriu o propósito. Ele não parou em meio às vozes, Ele não parou em meio às críticas, Ele cumpriu o propósito, que era trazer cura e vida para a vida daquela menina. Segunda casa que Jesus entra, está lá em Lucas capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz assim, nós vamos ler até o 20. Certo dia, enquanto Jesus ensinava alguns fariseus e mestres da lei, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados até aí. Jesus estava numa casa, tinha muitos fariseus e muitos mestres da lei que iam até ele, saíam de todas as circunvizinhanças, todos os povoados, iam até ele para ouvir aquilo que eles tinham para falar. Mas só que a Bíblia diz o quê? Que o poder para curar enfermos estava sobre Jesus. Eles iam ali para tentar questionar, tentar pegar Jesus em alguma coisa, tentar pegar Jesus em alguma fala, tentar de alguma forma constranger Jesus, colocar Jesus numa saia justa. Em algum momento eles queriam pegar Jesus de alguma forma para chamar ele de alguém que estava blasfemando contra Deus. E no meio desse ensino, desse culto de ensino, se nós podemos dizer assim, Jesus estava ensinando, o teto se abre. A casa não era como nós temos casas hoje, as casas eram menores, né, os tetos menores, feitas ali de praticamente de sapê ou de folhas ali específicas da região, o teto. Eles abrem o teto, descem a maca com os homens amigos desse paralítico, descem o paralítico bem na frente de Jesus. Jesus estava diante de alguém que precisava de cura. E no meio daquela multidão, se você for ler, no meio daquela galera toda, aquele povo todo, você quando lê o texto todo, você entende que também os mestres da lei, os fariseus, começaram a questionar Jesus. Mas quem é esse aí para perdoar pecados? Quem é esse aí que pode dizer para as pessoas que os seus pecados são perdoados? Quem ele pensa que é? Jesus estava ensinando e novamente sofre questionamentos. Jesus perdoou os pecados do paralítico e diz para ele: levanta e anda. E faz com que aquele homem voltasse a andar e que todos tivessem ali a oportunidade de ver a glória do Deus Pai manifesta através do Filho. Jesus estava manifestando um milagre para que todos vissem, e mesmo assim os fariseus continuavam com seus olhos fechados. Eles não conseguiam ver a glória de Deus na vida de Jesus Cristo e nos frutos de Jesus Cristo, porque o seu coração estava duro. Nós precisamos ser um povo que deve estar nesse lugar onde Jesus está, nessa mesa onde Ele está curando, nessa mesa onde Ele está transformando, nessa mesa onde Ele está restaurando. Só que tem alguns momentos que que nós vamos precisar de força, de alguns amigos para nos levar a esse lugar. Nós vamos precisar de pessoas que te levam para o lugar de propósito. Por isso que eu sempre digo, você precisa ter pessoas que te aproximam de Deus. Você precisa participar de uma célula, você precisa ter vínculo, ter aliança com pessoas. Você precisa conhecer pessoas no meio da igreja. Não dá para andar sozinho. Você precisa ter amigos que vão ser mais chegados do que irmãos para a tua vida, que vão te ajudar, porque nem sempre você está tão firme. Tem dias que você está cansado, tem momentos que você pensa em desistir. E é nesse momento em que ter amigos de propósito são esses amigos que te seguram, como esses amigos seguraram esse homem numa maca e levaram ele pelo teto da casa e disseram: não, você não pode andar, a cura está lá, então eu vou te levar onde tem a cura. Você não pode ir sozinho, mas eu vou ser instrumento de Deus na tua vida para te levar onde a cura está. Eu e você precisamos de amigos que nos levem para o lugar onde nós vamos estar diante de Jesus Cristo. Então, se você tem um amigo que pega no seu pé, que cobra para você vir na igreja, se pergunta se você está lendo a Bíblia, esse amigo pode ser seu discipulador, pode ser seu líder. Se você tem pessoas que zelam pela tua vida, glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus a quem te manda mensagem para você vir na igreja, para você ir numa célula. Glorifique a Deus pelas pessoas que querem que você esteja perto das coisas do céu. Às vezes as pessoas, o líder de célula manda uma mensagem para a pessoa vir para a igreja, ela nem responde. Manda uma mensagem para a pessoa vir para a célula, ela nem responde. Ela está como se não estivesse nem ligando porque as pessoas estão falando. E nós precisamos ser aqueles que têm amigos que nos levam, que nos conectam ao propósito. Pessoas que nos pegam pela mão e falam: ó, você está vacilando, você está ramelando, você está muito zé ruela, está folgando demais, está falando coisa que não deve, está pensando coisa que não deve pensar. O seu pensamento, as suas falas são totalmente antibíblicas. A gente precisa de amigos de verdade, de pessoas que falem na nossa lata que, ó, você está sendo influenciado pelo próprio Satanás. Eu estou vendo Satanás falando através da sua boca. Porque é melhor as feridas daqueles que são leais do que os beijos daqueles que querem passar talquinho no seu rosto. É melhor você ter uma pessoa que chacoalha você e fala assim: ó, cara, você está vacilando. Não é, você, põe a bolinha no chão, que você não é tudo o que você está pensando, não. Olha para a cruz. Alguém que te pega e fala: olha para a cruz, cara. Olha para Jesus. Você que é casado, você sabe que a tua mulher é a que mais que chama a tua atenção. Por quê? Porque a gente, como homem, é vacilão mesmo, tem hora. Esquece as coisas, vai fazer as coisas, não faz direito. Daí a mulher chega e fala: ô, irmão, ô, marido, fazendo essa coisa aí, marido, tem que fazer tal coisa. Não, é verdade, hein? Parece que a gente está meio desconectado na caixa do nada, tem hora. Só que tem homem que entra na caixa do nada e fica anos na caixa do nada, né? Fica: caixa do nada, caixa do nada. E aí a mulher tem que: ó, irmão, vamos aí, cara. Você tá paradão aí, como é? Vai procurar emprego, não vai? Aí, como é que é? Tem que fazer compra aí, ó. A conta de luz está chegando, e aí, como é que vai fazer? Vou mexer esse doce. E aí tem homem que fica bravo: ai, meu Deus, minha esposa está pegando meu pé, porque isso, porque aquilo. Mas sua esposa é a pessoa que mais quer o bem da tua vida, cara. Se você que é homem não consegue ouvir a tua esposa, você não vai conseguir nem ouvir o pastor, nem o presidente da república, nem o embaixador. Você não vai conseguir ouvir ninguém. Se você não ouve a tua esposa, você não ouve mais ninguém, cara. Porque a tua esposa é a pessoa que mais quer o teu bem na face da terra. Porque ela te ama. E ela, apesar dos seus defeitos, continua cuidando de você e zelando por você. E às vezes tem homem que quer ser um macho alfa: não, quem manda sou eu. Aqui, não sei isso, aquilo, não sei o quê. Vai pro futebol com os amigos, volta tarde. Vai pro churrasco com os amigos, volta tarde. Ah, não, isso aqui em casa. Depois perde o casamento, não sabe por quê. A mulher vai perdendo admiração pelo cara, porque é só navalhada, não acerta uma. Vou te falar uma coisa, homem. A mulher não quer só um homem que pague as contas. A mulher quer um provedor de, em todas as áreas. A mulher quer um marido que ora. A mulher quer um marido que protege ela. A mulher quer um marido que intercede pelos filhos. A mulher quer um marido que, quando tem um barulho no quintal, ele é o primeiro a sair lá. Porque se tiver que morrer, morre eu primeiro. Se tiver que pegar, pega eu primeiro. Minha família não. A mulher quer um cara que seja provedor de todas as situações. Que quando a situação tá difícil, quando a mulher que é emocional tá, ai meu Deus, vai acabar o mundo agora, o homem chega e fala: calma, minha filha, o pai tá aqui. Fica tranquila, deixa que eu resolvo. Às vezes você não sabe nem o que você vai fazer. Você fala: e agora, lascou? Vou mandar mensagem pro pastor, vou procurar no Google, eu não sei, mas você dá um jeito. Porque homem é aquele que resolve. Ele vai lá e resolve. Amém ou não? Queridos, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu vou voltar aqui para essa história bíblica aqui. Nós estávamos lá falando de amigos, né? Por isso que eu falei da mulher. Você precisa ter esses amigos, cara, que te colocam no lugar onde Deus está, cara. Que te consigam falar uma verdade mesmo. Igual quando eu encontro o Bruno: nossa, você tá barrigudo, cara. Você quer, você tá fazendo nada. Tem que falar, tem que ser verdadeiro. Pô, cara, você tá preguiçoso, hein, velho. Você tá preguiçoso, não faz nada, só reclama, cara. Você tá preguiçoso, cara. Você tem que ter alguém que fale uma verdadinha pra você. Alguém que fale assim, em amor, né? Não pra te humilhar, mas em amor. Você sabe quem fala em amor pra você. E qual que é a nossa parte? Ter humildade para receber. Puxa, cara, é verdade, ele tá falando a verdade. Minha esposa tá falando a verdade mesmo, eu preciso mudar. Vocês estão aí, amém, igreja? Por isso, nós somos esse povo que precisa ter pessoas que vão nos levar onde Jesus está, nesse lugar de propósito. Nesse lugar de propósito. Nesse lugar onde, quando um amigo nos leva à presença, quando um amigo nos leva para um retiro, amigo nos leva para uma célula, nos leva para um culto, nos fica falando de Jesus, manda música, manda versículo, dá um livro. Quando eles estão fazendo isso, eles estão nos levando para um lugar de propósito. E a gente precisa ter pessoas assim para andar com a gente. Não estou querendo dizer que você não pode ter amigo que não é crente. Você pode ter amigo, você pode ter pessoas que você conhece, que você ama, da tua família, você pode ter. Mas você também precisa ter pessoas que são relacionamentos de aliança, que estão caminhando no mesmo propósito que você. Tem pessoas que têm a casa cheia de amigos, mas quando esses amigos vão embora, os amigos vão embora vazio e a pessoa continua vazia. Agora, quando você tem amigos de propósito, você fala de tudo, do Corinthians, do São Paulo, da NBA, do esporte, disso e aquilo. Você fala o que for, mas chega um momento que todo mundo para falar do Mestre. Todo mundo para falar de Jesus Cristo. Todo mundo para falar das coisas do reino. Sabe quando você encontra um amigo crente? Faz tempo que você não vê. No começo você começa a compartilhar as lutas. Ah, irmão, estou passando isso, por aquilo. Mas daqui a pouco você lembra de um texto bíblico. Os dois começam a viajar na presença de Deus. E é esse povo, esses amigos que você tem que ter. Esses amigos que realmente te levam a viver as coisas de Deus em profundidade. Amém ou não? Afaste-se das pessoas que andam sem propósito. Afaste-se das pessoas no qual o propósito da vida dela é destruir as outras. Se afasta, cara. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo num lugar onde as pessoas só querem destruir as outras? Qual é o propósito de você estar lá? Esteja em lugares aonde Jesus vai ser glorificado, onde você vai falar de muitos assuntos, mas o tema central da mesa vai ser o senhorio de Jesus Cristo. Amém ou não? Três, estou encerrando. Jesus na casa de Zaqueu. Lucas 19, do 5 ao 10, diz assim: quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa.
Sem demora, Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém, amados? Quando você lê a história inteira, você vê que Jesus passou por Jericó e não era para ele passar por ali. Ele passa por um propósito, ele queria chegar na casa de Zaqueu. Zaqueu está numa árvore chamada sicômoro, não era uma árvore tão alta. Eu conheci um sicômoro lá em Israel quando eu fui. Era uma árvore meia boca. E aí ele sobe naquela árvore, porque ele era muito baixinho, ele sobe naquela árvore e ali ele se conecta com o Mestre. Ele olha para Jesus e Jesus vê ele naquela árvore e Jesus já entra naquela cidade e fala: Zaqueu, eu vou passar a noite na sua casa. As pessoas que estavam ali ao redor começaram novamente a reclamar e criticar Jesus. Já vai o Senhor, o Rabi, lá vai Jesus na casa de um pecador. Já vai se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu era o maioral dos cobradores de impostos. As pessoas odiavam Zaqueu. Ele era a representação de Roma, que cobrava duros impostos ali para o povo judeu. As pessoas começaram a reclamar porque elas enxergavam apenas com seus olhos humanos, com seus olhos naturais. Eles viam o quê? Um homem cobrador de impostos, um inimigo de Israel, um representante de Roma. Só que Jesus não olhou isso. Jesus olhou o quê? A salvação que ele tinha que fazer naquela casa. Jesus olhou o coração de Zaqueu. Jesus, ao conectar o seu olhar com o de Zaqueu em cima daquela árvore, Jesus sabia que algo precisava ser feito na sua casa. E Jesus fala: eu vou passar a noite na sua casa. Um Deus de propósitos, ele não vê o exterior, mas ele vê o coração. A gente tem que parar com essa mania de ficar julgando as pessoas pela capa, julgar o livro pela capa. A gente tem que parar com essa mania que nós que somos crentes, muitas vezes somos julgadores, juízes, muitas vezes. Olhamos e começamos a apontar o dedo para as pessoas. Nós não podemos ser esses acusadores. Nós precisamos ter os olhos de amor que o nosso Mestre tem. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar com os olhos de amor para as pessoas. Mesmo que você pense que ela não mereça. Nós precisamos desenvolver essa capacidade em Jesus de olhar para as pessoas com os olhos de misericórdia. Jesus olhou com olhos de misericórdia para Zaqueu, com olhos de amor, da mesma forma que ele olhou para a minha vida e para a tua. Só que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai conhecendo a Bíblia, a gente vai se achando capaz de julgar as pessoas. A gente vai se achando capaz de apontar o dedo, os defeitos, de dizer como faz isso, como faz aquilo, como aquilo outro. A gente se coloca no lugar de juiz. Nossa, se eu fosse pastor dessa igreja, a igreja ia ser administrada desse jeito, desse outro, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Ah, se eu fosse líder, eu ia fazer isso e aquilo, aquilo e outro. Se fosse. Porque muitos que falam, nenhuma célula pega para cuidar. Não tem uma vida para cuidar, para te ligar 3 horas da manhã pedindo oração. Não tem uma visita para fazer no hospital. E nós nos tornamos esses que olha para nós. Né? Isso aí, ó. Isso aí não, hein? Você é pecador, hein? Você não serve, não. Você é pecador. Esse aí, ó. Não dá, não. Para andar comigo, não dá. E começamos a julgar, a botar X nas costas das pessoas. Nós precisamos dessa capacidade de Cristo, que se movia por um propósito. Ele tinha um propósito de entrar na casa de Zaqueu, e o propósito era levar salvação. Amém, amados? Então, quando você está lá na sua mesa de trabalho, quando você está lá na sua empresa, para de colocar X nas costas do cara que está lá. Olha com os olhos de amor para ele. Esse cara só fala palavrão, cara. Esse cara aí é isso e aquilo. Olha com os olhos de amor. Tenta apresentar Jesus para ele de alguma forma. Dá um livro, dá uma Bíblia, dá um CD. Sabe como eu conheci a Igreja Bola de Neve? Eu ganhei um CD. estava escrito lá assim, tribo de louvor. E quando eu fui para a igreja de Bola de Neve, eu pensei que era uma banda. Dá um CD pro cara, se bem que hoje não tem CD, né? Mas sei lá, envia uma música para ele no YouTube, manda um áudio, pede uma palavra de conhecimento, fala: Deus, fala comigo para eu falar com esse cara. Deixa o Espírito Santo te usar. Você não está no seu trabalho por acaso. Ai, a minha família só tem gente isso e aquilo. A minha família é só bebida. A minha família é só isso e aquilo. Olha para a parte boa da tua família. Toda família tem ônus e tem bônus. Mas quando você estiver no almoço de família lá, pega a Bíblia e fala assim: família, eu posso fazer uma oração? Eu quero falar de alguém que transformou minha vida. Eu posso falar? As pessoas, quando a gente se converte, no começo elas nos criticam. Só que depois que elas veem o fruto de Deus nas nossas vidas, sabe o que elas fazem? Elas nos respeitam. E quando você atingiu esse estágio de respeito, não é para que as pessoas falem para você que você, ah, só mudou de vida, glória a Deus. Não é só para isso. É para que você seja um instrumento de transformação onde você está. Você é diferente, nós somos diferentes. Não porque somos melhores ou piores do que ninguém, mas nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém, amados? E nós queremos que esse sangue alcance também o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus, amém, amados? Na casa de Zaqueu houve salvação e restituição. Ele entra na casa e ele muda tudo. Ele entra na casa por um propósito e ele muda completamente a história de uma família. Nós somos aqueles que fomos chamados para manifestar o propósito de Deus. E pela graça que nos foi dada, que a graça que nos foi outorgada, nós também temos essa autoridade de chegar em lugares e, através do nome de Jesus Cristo, transformar ambientes, transformar lugares e transformar pessoas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém, igreja? Você tem esse dom, você tem esse chamado. A autoridade de Jesus Cristo também está sobre a tua vida para transformar pessoas e pessoas transformar ambientes. Nós temos esse chamado, a bênção dos céus está sobre as nossas vidas. Jesus nos comissionou: ide e fazei discípulos por todas as nações. E esse discípulo, e esse lugar pode ser a tua família. A pessoa que está mais próxima de você no teu escritório. A pessoa que compartilha uma bancada com você de trabalho. A pessoa que está ali na mesma baia que você de escritório. Talvez ela está ali toda feliz. Talvez ela está ali tentando passar a perna nos outros. Sendo bonzão, querendo status, reconhecimento. Mas por dentro ela está quebrada. E você, com os olhos de amor de Jesus Cristo, com os olhos do Senhor, você consegue enxergar aquilo que o olho não vê. Que o olho humano não vê. Você consegue discernir e entender e dá uma palavra de Deus para aquela vida, para ela ser transformada. Jesus olhou para Zaqueu e disse: eu preciso ir lá, porque tem salvação para aquela casa. Toda a casa de Zaqueu foi salva, amém, igreja? Por isso Jesus não andava sem propósito. O quarto lugar, Lucas 10:38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Jesus chega em Betânia, está ali na casa de Marta e Maria. Lázaro não é citado nessa mensagem aqui, nesse momento. Jesus senta para ensinar e Maria corre para os pés dele. Só que Marta estava preocupada em servir as mesas, em cuidar da arrumação da casa. E Marta vai questionar Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não se preocupa? Ela está aí sentada aos seus pés enquanto eu estou aqui ocupada. E Jesus olha para Marta com com aquele olhos, com os olhos de amor, com todo amor, Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, você se preocupa e inquieta com todos os detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Na correria do dia a dia, amados, a inquietação, a preocupação, as aflições, as loucuras que nós passamos todo dia, correria, escola, trabalho, isso e aquilo, essas correrias muitas vezes nos bloqueiam de viver a presença de Deus de forma poderosa, de forma profunda, essa é a melhor palavra. Imagina ter o Deus de toda a terra em sua casa, sentado na sua mesa te ensinando. Era o que Marta tinha. Só que Marta estava preocupado com outra coisa: cuidar das mesas. Ela estava inquieta. Só que quando nós nos chegamos nesse lugar onde Deus está, onde a presença se manifesta, existe um lugar de paz em meio às guerras. Existe um lugar de paz em meio a toda a inquietação que nós estamos vivendo, em meio a toda a correria. Por isso nós precisamos ter esse lugar de paz, que é a mesa da presença. Porque senão nós vamos ser apenas cachorro correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás dos nossos objetivos, sempre correndo atrás dos nossos sonhos e sempre na correria. Todos nós estamos na correria. Se você trabalha, se você tem família, você já está na correria. Só que a correria não pode nos inquietar ao ponto de nós não termos mais vida com Deus. Porque se tem uma coisa que nos rouba a presença, é a nossa inquietação. Por isso eu quero dizer que existe um lugar de propósito, onde você não se importa com as panelas, onde você não se importa com as louças, onde você não se importa com as visitas, onde você não se importa com o sofá desarrumado, com o pó na cômoda. Existe um lugar onde você apenas se debruça, se lança aos pés de Jesus, e esse lugar é onde as vozes externas se calam. É esse lugar onde as vozes começam a cair por terra. É nesse lugar onde a tempestade para, onde a chuva para. É nesse lugar de presença que a inquietação ela vai caindo por terra. Por isso eu e você temos um lugar de paz em meio à guerra. Existe um lugar na fenda da rocha. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés queria ver a glória de Deus. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus falou para Moisés: Moisés, você não pode ver a minha glória, ver a minha face e permanecer vivo. Mas tem um lugar para você, Moisés, na fenda da rocha. Essa rocha nós sabemos quem é, Jesus Cristo, amém, igreja? Tem um lugar na fenda da rocha, eu vou te colocar ali, nesse lugar de paz, nesse lugar de bonança. E quando você... quando eu passar, você não vai ver minha face, mas você vai ver as minhas costas. É nesse lugar onde nós temos acesso à glória. É nesse lugar onde nós temos acesso à natureza de Deus. O que é a glória, pastor? O que é a glória? Um dos significados da palavra glória é a natureza de quem Deus é. Imagine a natureza de um Criador dos céus e da terra sendo revelada à sua humanidade. Nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, corruptos, nós temos a glória de Deus, o sangue de Jesus Cristo manifesto sobre as nossas vidas. Isso nos transforma, isso nos traz redenção, isso traz sobre as nossas vidas santificação, isso nos cura de toda e qualquer ferida. Existe um lugar de paz na mesa do Senhor, existe um lugar de paz onde as vozes externas são quebradas, onde os grilhões são quebrados, onde as cadeias são quebradas. Existe um lugar de paz onde a glória de Deus se inunda e a presença de Jesus Cristo cura a tua vida. Existe um lugar de paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo e você está em paz. O salmista diz em Salmos 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança. O mundo está caindo lá fora, as coisas estão acontecendo e você está em paz. Quando eu chego na minha casa, amados, eu tiro meu sapato, a minha bota de segurança e eu entro no meu lugar de paz. Eu lido com problemas pessoais, com problemas dos meus filhos, com problemas do trabalho, com problemas da igreja, que são muitos, muitos, que eu tenho que lidar todos os dias. mas quando eu chego no meu lugar de paz, eu sei que ali é o meu lugar onde eu tenho que estar aos pés do meu mestre. Eu já chego e já digo: vamos colocar um louvor, vamos ler a palavra, vamos trazer a presença, vamos clamar pela presença, porque é nesse lugar onde as suas forças são renovadas, é nesse lugar onde a glória de Deus te inunda e te coloca de pé novamente. Você está quase caindo, você está pensando em desistir, mas Ele te pega pelas mãos e te coloca de pé. Firma os seus pés sobre uma rocha, lava a tua vida com o sangue dEle, troca as tuas vestes de tristeza e põe vestes de louvor e de alegria sobre o teu coração. E aí você se levanta, porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Grande a sua misericórdia, grande a sua fidelidade, dia após dia. Tem dia que você está mal, tem dia que você está triste, tem dia que você está cansado, mas quando você vai para os pés da cruz, Ele te coloca de pé novamente. Ele renova as tuas forças. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Existe esse lugar, igreja. Existe esse lugar de presença, de manifestação da paz que excede todo entendimento. E Maria escolheu esse lugar. Por isso que Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. E olha que tremendo o último. Jesus na casa de Simão o leproso. Mateus 26. Para a gente encerrar. Versos 6 ao 13. Enquanto isso, isso é em outro momento, tá? Enquanto isso, Jesus estava em Betânia na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro podia ter dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. E eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Amados, quem é essa mulher? João 12 fala quem é essa mulher. João 12, verso 1 ao 3 diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Preparavam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Cada escritor relata de uma forma, mas os dois são o mesmo momento. Esse momento onde Maria derrama o óleo, derrama o vaso de alabastro aos pés de Jesus Cristo, lava a sua cabeça, mostrando a verdadeira adoração. Na verdade, esse é um primeiro momento em Mateus 26, e esse é um segundo momento. Muitos confundem dois momentos, que é aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Esse sim é um segundo momento, esse é um terceiro momento. Esse é um momento em que, quando Maria está aos pés de Jesus na mesa, muito provavelmente Lázaro não havia sido ressuscitado ainda. Já em João 12, talvez, muito provavelmente, segundo os teólogos, aqui Lázaro já havia sido ressuscitado, porque a Bíblia fala em João capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro, e em 12 fala sobre eles à mesa. Então são dois momentos. Um primeiro, Maria está aos pés de Jesus, E depois, no segundo momento, já com Lázaro ressuscitado, Maria também está aos pés de Jesus, derramando o nardo puro, derramando ali o frasco de óleo, frasco de perfume caro, a essência de óleo aromático, como a Bíblia diz, derramado aos pés de Jesus. Então são dois momentos e a mesma pessoa, a mesma Maria. Vocês estão comigo? Amém ou não? E Maria, primeiro Jesus fala que aquilo que ela fez de estar aos pés de Jesus, aquele momento, aquilo não seria tirado dela. Aquilo que ela fez não seria tirado. E o segundo momento, Maria também é lembrada por Cristo, porque ela derrama uma adoração, amados. Que o perfume daquela adoração, que ele lava os pés de Jesus, o perfume daquela adoração enche toda a casa. Quando nós temos um propósito de estarmos diante de Jesus Cristo, nós não nos importamos com o que as pessoas vão dizer ao nosso redor, porque as pessoas diziam: podia ter pego esse dinheiro, podia ter pego esse óleo e vendido. Alguns dizem que foi Judas que disse isso, e alguns textos falam que Judas Iscariotes falou: podia ter sido dado aos pobres esse óleo. Só que Maria não se importa com o valor das coisas, Maria não se importa com o valor ali do óleo. Ela se importa apenas em encher aquele lugar de adoração. Ela se importa em derramar aquilo diante do seu mestre e diante do seu Senhor. O propósito de Maria era adorar a Deus. O propósito de Maria era adorar Jesus Cristo. Tanto quando ela estava na mesa ouvindo, ela tinha o propósito de receber do mestre. Assim também quando ela estava na mesa derramando o óleo, derramando o nardo puro, derramando essa essência de óleo fresco, aromático, ela também tinha o mesmo propósito: adoração. Maria, que escolheu a boa parte, foi lembrada, e para sempre será lembrada, como em Mateus 26, verso 13 diz: eu lhes garanto que onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Quando nós temos um propósito no nosso coração, quando nós temos um propósito de Deus sobre o nosso coração, esse propósito atinge gerações. Esse propósito atinge não apenas as nossas vidas, mas atinge aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que virão após a nós. 2000 anos se passaram e nós estamos falando da mesma Maria, que no primeiro momento escolhe estar aos pés de Jesus para aprender dele, e no segundo momento escolhe derramar o óleo fresco, o nardo puro, um perfume caro nos seus pés, a fim de adorar aquele que era, aquele que era, que é e aquele que há de vir. O propósito de Maria era honrar a Deus, e esse é o nosso propósito como igreja. Eu quero encerrar isso dizendo, nessa última casa que fala sobre Maria, na casa onde ela derrama o óleo fresco nos pés de Jesus, o propósito da igreja é fazê-lo conhecido e adorado. O propósito da igreja, o propósito central da igreja, é fazer com que a glória de Deus alcance não apenas o lugar onde nós estamos, mas alcance gerações. Deus nos alcança para alcançar nossos filhos, para alcançar nossos netos, para alcançar nossos bisnetos e assim sucessivamente. Por isso o propósito de Deus, ele é sempre maior do que os nossos. E o propósito de Deus, ele não se finda em nós, ele começa em nós. O propósito de Deus começa nas nossas vidas, e o desejo do Pai é ecoar por todas as gerações. O propósito que Deus colocou no teu coração, o propósito que Deus colocou sobre a tua vida, é para que você adore o nome dEle, para que você apresente o teu vaso de alabastro, que você apresente o teu óleo de nardo puro, de perfume precioso, e derrame aos pés dEle. Porque não é nada tão precioso diante de quem Jesus Cristo é. Não há nada tão precioso diante de quem Ele é. Ela não se importa com o preço daquilo, porque ela estava diante daquele que é o mais precioso de todas as coisas, aquele que é o mais poderoso de todas as coisas, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e diante dele ela derrama e se entrega. Maria entregou tudo o que tinha, e Jesus só pede para que a gente entregue o nosso coração.
se nós entregarmos o nosso coração a Ele como oferta de adoração, nós estaremos cumprindo o nosso propósito. Então a chamada de Deus para nossas vidas agora, nessa noite, é para que eu e você viemos glorificar quem Ele é, e que esse seja o propósito central das nossas vidas. Feche seus olhos, cubra sua cabeça.